é uma nota pessoal, mas ao mesmo tempo fruto da reflexão do relatório que foi divulgado, também como preparação para a Conferência Episcopal, para a Assembleia, e também tendo em conta estes 3 anos e meio em que tive a responsabilidade de coordenar a Comissão de Proteção da Arquidiocese de Braga. E, portanto, sentia neste momento um dever também de consciência de partilhar com muita simplicidade, mas também ao mesmo tempo procurando dar um contributo positivo para discernirmos o momento que estamos a viver.
É também aqui uma clarificação sobre os procedimentos a adotar pela Igreja.
Portanto, julgo que teria sido importante lembrar que nós, desde 2020, e houve uma atualização até em julho passado, de um documento chamado Vademécum, no fundo, que são orientações práticas sobre o modo como proceder quando chega ao bispo da Diocese alguma denúncia, alguma notícia, seja por qualquer que via que chegue, de indícios de abusos de crianças e pessoas vulneráveis.
Isso inclui a denúncia
Portanto,
anónima, seu Bispo?
incluindo, é necessário levar também muito a sério as denúncias anónimas. É claro que não têm a mesma força e, por vezes, não tornam depois, às vezes, até inviável um aprofundamento ou uma investigação mais profunda, mas o bispo não pode, de maneira nenhuma, esquecer ou não analisar e aprofundar a denúncia que chega, mesmo sendo anónima. Este Vademécum explica, ponto por ponto, o que é necessário fazer. É necessário perceber se é verdadeira, se é verosímil aquela acusação, e se há indícios de que assim acontece, o bispo tem que imediatamente comunicar ao Ministério Público ou à Polícia Judiciária e tem que estabelecer duas pessoas ou 3 pessoas que fazem o que se chama uma investigação prévia, que não é nenhum julgamento, nem é nenhuma investigação paralela. E entre aquilo que poderá ser necessário fazer, pode ser mesmo uma medida cautelar, que é uma questão até de bom senso, por vezes, de suspender ou limitar o ministério de alguém que é avisado ou que alguém que eventualmente é apontado como estando a cometer alguma agressão. Isso está previsto também, havendo o cuidado de fazer tudo isto de uma forma que salvaguarde também o bom nome das pessoas, a presunção da inocência, mas que não limite e que não, de maneira nenhuma, possa adiar processos destes, naturalmente, e implica também que se explique bem a algum sacerdote que seja avisado numa questão destas, que não está a ser condenado nem está a ser punido antes do tempo. É simplesmente algo que é necessário fazer para o bem comum, para evitar às vezes até o escândalo, ou para que se possa apurar realmente a verdade e se possa fazer justiça e nunca esquecendo também a misericórdia e o perdão.
Usando um paralelismo com a lei civil, a Constituição de Arguído existe para defesa do próprio acusado.
Exatamente, é muito, muito bem mesmo a calhar, bem a propósito este paralelo, né, com o que estamos também a dizer. Enfim.
Senhor Bispo, a posição da CEP de sexta-feira tem causado várias ondas de choque, digamos assim, e várias críticas. Do seu ponto de vista, há razões para estas reações?
Quando comunicamos no espaço público, corremos sempre o risco, por vezes, de ser interpretados de uma forma ou de outra forma, ou de causar até algum espanto. E, portanto, eu julgo que há aqui questões, por um lado, certamente de interpretação daquilo que foi dito, certamente também o comunicado é muito, portanto, o comunicado é muito lacónico, é muito sucinto, como deve ser, mas que, se calhar, num assunto deste, deveria ter uma marca, se calhar, mais pastoral, digamos, mais integral, e recordar alguns aspectos que supunhamos que estavam já assimilados e não estão, mesmo no mundo da comunicação social. Portanto, julgo que faltou, de facto, esta referência muito clara àquelas normas, ou estas normas, estas orientações que estão em vigor. Isto é, não são facultativas, nem estão em discussão. Estão já em vigor e estamos já nas dioceses, não é? e nos institutos de vida consagrada, nós estamos já a pôr em prática, desde há alguns anos, desde há alguns meses, esta orientação. Isso está a acontecer na prática.
E não podemos dizer, como ouvimos a determinado momento da conferência, ou podemos garantir às pessoas que não é oferecida uma mão cheia de nada?
Não. De maneira nenhuma. Nós entramos num caminho que não é possível reverter em relação à atenção para com este flagelo que são os abusos. E é muito claro para todos, e julgo que ninguém duvida, numa comunidade cristã não pode haver vítimas, não pode. É exatamente a negação daquilo que é uma comunidade onde, chamada a ser família, onde anunciamos o amor de Deus. Portanto, é a negação de tudo isso. Portanto, e não pode haver de maneira nenhuma abusadores que estão no exercício do ministério ou que estão agentes pastorais. Não é possível. E também não é possível silenciar, porque nós temos que reconhecer que no passado houve um silêncio cúmplice, que de alguma forma impediu que se tivesse atuado no momento certo e que as nossas comunidades cristãs fossem o que devem ser, não é? Cristãs e seguras.